Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui mais um podcast no R7 Gamecast, né? A gente tem um convidado aí muito conhecido aí que fez parte da minha infância. Nem acredito que ele aceitou vir no nosso podcast. E também hoje eu comprei um relógio que agora eu sou um bofe.
Ai, chique.
Tô na Paulista e agora eu sou um bofe também. Cabelo pintado, né? Na Paulista tem que andar como, né? E aí, Gon, tudo
Exatamente.
bem?
E aí, beleza, mano? É
Beleza?
aquela frase, missão dada é missão cumprida.
É, não, missão dada, missão comida.
Exatamente.
É isso aí.
Lá ele mil vezes.
Quero agradecer também aos nossos patrocinadores aí, da Adega Bela House, né, que mandou o kitzinho aí pra nós a gente tomar aí, né, que toda semana tá mandando um kit aí. Quero agradecer aí também, né. Tem o Instagram deles aí na descrição aí, quiser ver as fotos lá, um lugar da hora pra você passar o final de semana aí, né, com seus amigos. E também a DE Transportes também, que está em todos os atacadistas pertinho de você também. E também tem a MRV também, se para que você pagar aluguel, sendo que você pode morar no que é seu, pelo mesmo valor, né? Tem os nossos corretores aí também, o link na descrição, beleza?
É isso aí, então. Vamos apresentar o nosso convidado, apresentar o nosso. Porque nós temos um segundo co-host hoje, né, Ronaldo?
É, hoje
Hoje eu
tem.
vou apresentar, antes de passar pro nosso convidado, eu vou participar. Quem vai fazer uma participação especial nesse episódio, que tá à prova do Capitão Monumento, que é o nosso querido Emerson. Boa tarde, Emerson.
Boa tarde a todos aí. É um prazer estar participando aqui com o nosso ilustre, né, 01, um figurino de pessoas. Tamo junto aí, pessoal. E vai ser divertido esse nosso bate-papo, esse podcast aí. Vamos que vamos.
Obrigado, obrigado. Opa! Eu que agradeço aqui o convite a todos vocês, tá? E tô aqui. É só vocês ficarem à vontade. Hoje tá muito quente aqui na Paulista, né? Tá aquele
Demais.
calor de 39 graus. O Iago, né, quando nós vindo lá pra cá, ele tava tirando foto dos termômetros. E não conseguia.
Uma. Passou em 10 segundos e não pegou
Quando o
uma.
carro parou. Que ele foi tirar, ele acelerou. Dá pra fritar ovo, né, Paulista?
Tirando que tudo aconteceu, né? Na vinda de lá pra cá, né? A sacola rasgou, o
Não,
carro.
interessante, rapaz. Ronaldo, não te conto. Pra você que tá em casa agora, quando nós chegamos aqui na. Nós estamos aqui em frente ao metrô, Consolação, pra quem não sabe, tá? No décimo andar. Não sei se pode fazer a propaganda aí, né?
Pode,
Mas.
opa.
Quando nós viremos a esquina aqui, ali é a Rua Augusta, aquilo ali, né?
É, Augusta.
Quando nós viremos a esquina, rapaz, a sacola de bebidas se rasgou, né? Aí eu, sem poder pegar essa sacola, que tô com um probleminha no quadril, né? Aí o Iago ficou olhando para as bebidas, com duas sacolas na mão também. Aí chegou umas quatro mulheres, começou a pegar, né? Tudo de xota apertado. Aí só de eu estar olhando para as bebidas, fiquei olhando para o xota apertado. Rapaz, não peguei nada, deixa ele se virar lá. Pega aí, gente. Só não pode beber. Pois isso hoje, cara.
É, loucura.
Interessante.
Meu, você vê que você tá como comediante que tudo, né? Foi engraçado da vinda dele, onde a gente foi buscar ele na casa dele até chegar aqui, né?
Não, e quando chegaram lá em casa, né? Esse cara parou aquele carrão lá na frente do prédio onde eu tava, né? E eu fiquei olhando, eu disse, e aí, tudo bem? Ele, tudo bem. Eu, vamos lá. Aí eu desci a escada, fui até eles. Aí lá vem aquela loura, né, cara, com a mão torta, me olhando. Eu disse, mas quem é essa loura? Eu, de onde é que tu é? Eu sou gaúcha, o Iago. Falou que era gaúcha, deixou um gaúcho na minha porta. Ele disse, é você mesmo, vamos pra Paulista. Tô aqui, já tô na Paulista, no podcast. Bora!
E foi uma prosa de lá até aqui, né?
É, não, não.
A gente tava rindo bastante aí no, nos bastidores aqui, ele contando algumas coisas. Nossa, a gente já tava rindo há muito tempo já.
Não, os bastidores é legal, né, cara?
É.
Primeiramente, a gente tem que, no dialeto do caipira, se entrosar, né? No dialeto do
Verdade.
caipira, se entrosar é se conhecer, né? Um bate-papo, né?
Sim.
E depois entra no ar. Aí eu falo para vocês, fica à vontade. Eu sei que tá quente, só não fique pelado.
O engraçado é que o ar-condicionado do carro parou, cara.
Nossa,
39 graus,
nossa.
banco de couro. Aí ele falou: agora lascou, mas nordestino de sangue aqui tem uma boa história para contar pra gente. E o que era preocupante, a gente tirou, né? Um divertimento, né? Uma diversão, na verdade, e um aprendizado, né?
Eu só falei para ele o seguinte, abre os vidros do carro.
Foi, foi.
É, para correr um ar, né, cara? Porque, né?
Esse aí ele veio no, na frente?
Não, ele veio atrás, se veio atrás.
Eu queria me colocar na frente, eu não quis, né? Na época que eu trabalhava na Record, um motorista foi me pegar lá em casa, por eu ser um cara não, né? Ele disse, não, você vai atrás, né? Eu disse, tudo bem. Eu disse, por quê? Ele disse, porque você é anão, né? E eu já fui multado por causa do Teves, né? Que ele tá na Praça Nossa hoje. Por causa que a polícia multou pensando que era uma criança que tava no banco da frente. Desse jeito.
Grande Porpetone.
Mas é assim mesmo.
Caramba.
Criança no banco da frente, sem cadeirinha, não dá, né?
É isso que eu ia falar agora. Não dá. Mas e aí, Natiel, conta de onde você veio, se você é paulista mesmo, de onde você veio. Ah, legal. Como é que você chegou aqui e você se transformou aí num ator, né? Bem conhecido aí, marcou a infância de muita gente.
Principalmente a sua, né?
Que você falou. Meu, eu tô no DVD do Bofe de Leite até hoje. Assim que a gente chegou aqui no estúdio, todo mundo, meu, quero tirar foto com você. É. Meu, foi a primeira vez que a gente trouxe um convidado que todo mundo sabia quem é. Foi a primeira vez, porque todo, às vezes, um ou outro, a gente não sabe.
Até a burocracia pra entrar na portaria principal foi menos com ele. Com a gente foi pior do
que... É mesmo.
Né? Eu vou te falar, mas primeiramente eu vou falar da burocracia aqui que eu tô falando. Cheguei na portaria do prédio, né? Todo mundo sabe que na Paulista, né? Tem aquele sistema que você tem que deixar, mostrar o RG, tirar uma foto e entrar. Uhum. Na portaria, lógico, né? Segurança. Cheguei lá, eu disse, eu trouxe o RG. Eu falei pra moça, criança pode entrar? Ela disse, você pode. Eu disse, olha que bacana, né? Aí, beleza. Aí eu cheguei lá na catraca, eu deixei aqui. O cara, ela deixou, o rapaz vai te liberar. Liberou, beleza. Né? Aí ele disse, aqui você manda. Eu digo, opa! Eu vou arrumar um emprego por aqui de segurança, que eu tô desempregado.
Foi bem recepcionado.
É, aí ele, beleza, tá aí tudo bem. Eu disse, ó, aqui eu passo direto no metrô, eu pago.
É catraca, eu pago. Mas você chegou a passar por baixo já alguma vez?
Nunca, cara. Nunca. Mas tem lugares, né, que dá pra passar por baixo. Tem lugar que dá pra passar por baixo, entendeu? Mas eu não passo, porque eu gosto de andar dentro da lei. Entendeu? Se é um direito meu andar de graça no ônibus, no metrô, eu vou de graça. Mas se for pra pagar, eu pago também, né? Vamos respeitar.
Tá certo.
Na verdade? Uhum. E voltando, Ronaldo, aquela pergunta que você me fez, como foi que eu cheguei em São Paulo, né? Eu cheguei em São Paulo através de uma irmã minha, né? Ela me convidou pra passar um mês na casa dela, né? Que mês é esse? Que tem 25 anos que eu tô em São Paulo. Ó... Bebida, água de São Paulo, né? Eu acostumado a tomar aquelas águas barrentas, dos barreiros de Alagoas. Aí tomei essa água limpinha, né, cristalina, e gostei, ó. E tô aqui há 25 anos, né? Aí cheguei aqui, aquele homem desempregado, homem não, meio homem, né? Desempregado, fui trabalhar de camelô na 25 de março, né? Quem quer, minha mãe dizia o seguinte, meu filho, quem quer ter alguma coisa na vida tem que acordar cedo, né? Tem que madrugar, acordar cedo e ir à luta, né? Porque cobra que não se arrasta não engole sapo. O mais velho falou isso, cara. E é uma verdade, né? Eu trabalhei na 25 de março, eu ganhava R$3 por dia naquele tempo lá atrás, 98, né?
Você chegou aqui quantos anos?
Cheguei em 98 aqui.
Quantos anos você tinha?
Eu tinha 23 anos.
23 anos?
23 anos. Aí só sei que eu trabalhei ali na 25 de março e tal. Depois passou um tempo, aí eu arrumei um emprego de office boy, né? Fui trabalhar de office boy. E depois fui ser guia de cego também, de deficiente visual, né? Fui ser guia e tal. Eu só sei que chegou num ponto que eu caí dentro da Rede Record, né? Caí dentro da Rede Record através do Teves, né? Aquele anãozinho que hoje está na Praça Nossa, né? E eu cheguei no Tom. Fui fazer o primeiro programa do Tom, que era o Fala Silva, né? Que quem apresentava na época era o Pedro Manso. Dentro do programa do Tom, ele colocou tipo o Faustão lá, que era o Fala Silva apresentando o Faustão.
Faustão.
É. E ali colocaram outro caçulinho no programa do show do Tom, né? E automaticamente lançaram em breve o Infeliz, né? O Infeliz 2. E automaticamente eu fui o ganhador do Infeliz. Mas por isso, eu passei por um processo lá dentro, né? Porque eu era inocente na televisão, né? Eu era bem inocente mesmo. Hoje em dia eu tenho outra visão ampla, né? Dessa coisa e tal. Mas eu passei por um processo na Record, né? Passei um ano e meio ganhando cachê e um ano e meio contratado, né? Foi de lá que eu ganhei um dinheiro e comprei meu apartamento onde eu moro hoje, né? que ainda estou pagando, Emerson. Ainda estou pagando, ainda estou pagando. Não é quitado, não. Ainda tem um dinheirinho para ser quitado. Mas estou correndo atrás.
Correndo atrás.
Tem mais perguntas? Fica à vontade.
Quantos anos você chegou ali na Record, você falou? Quantos anos você tinha?
Então, quando eu trabalhei na Record em 2005, lançaram o Infeliz.
Uhum.
Né, o Infeliz 2, né, que era uma sátira do Roberto Justo. Ele fazia o Aprendiz e o Tom lançou o Infeliz. Né? Aí colocou um bando de mal acabado lá dentro do programa, né? Só pra galera rir mesmo. E eu me transformei naquele infeliz lá dentro também. Um verdadeiro infeliz, né? Que na época era sucesso lá na Record, né? Aí chegou num ponto que eu fiz sucesso no Infeliz. Aí fiquei conhecido no Brasil, né? Fiquei conhecido no Brasil. Aí dali eu fechei alguns eventos e tal e fui parar no Oriente Médio, na Arábia Saudita.
Caraca!
É, em 2006 eu fui trabalhar na Arábia Saudita, na cidade de Jeddah, né? Ali nas terras de Bilad, né? Naquele deserto ali de 45 graus. Que já tá dando 40 aqui no Brasil, né?
Já
tá, no Rio de Janeiro tá dando já 40.
Passou, a semana passada passou.
Passou.
Né?
Aí, Iago, o Iago tá ficando pra trás aqui também, mas vamos pra cima. Isso aqui se chama roubar a cena na televisão. Tá? É, cara. Quando a gente não fala no set de gravação, que só tá dando eu aqui falando, isso se chama roubar a cena. Emerson.
Sim.
Né? Tô ficando com a garganta seca, calma
aí. O espaço é seu, né? Convidado especial aqui, né, Iago?
Exatamente.
Aí, ó, 2005 eu fui Rede Record, né? Mas antes eu tinha feito o Sérgio Malandro, A Casa dos Desesperados. Só programa top, né? A Casa dos Desesperados apareceu também lá, o ganhador da casa. Sérgio Malandro, voltando lá atrás. E só, o prêmio aqui é uma viagem no Rio Tietê, né? E uma viagem pra cidade de Cubatão. A única cidade do Brasil que não tem shopping, né? Cubatão. Por isso que se chama Cubatão. O negócio é complicado. E disse que falou bem assim, o prêmio também, pra quem ganhar R$1.000. Ainda hoje, Sérgio Malandro me deu esses R$1.000.
Nossa, sério?
Sérgio Malandro é malandro.
Oh, hoje tem Pix, hein?
Eu só sei que eu gravando na Record, Sérgio Malandro chega
tá
lá. Sérgio Malandro chega lá, né? E ficou no mesmo camarim que eu. Deixei aí, cara. Como é que vai ficar aquilo? Ele deixou nada. Eu esqueci isso. Eu também tô na merda. Desse jeito, cara. Nunca esqueci disso.
Mas
foi
na
minha vida. Aí eu só sei que chegou num ponto, gente. Vou gravando na Record. O Infeliz 2, né? Eu fui o ganhador também do Infeliz 2. Eu fui parar no Oriente Médio. Beleza. Cheguei lá em 2006, na Arábia Saudita. Fiz o meu trabalho lá. E voltei pro Brasil. 2007, aliás, no finalzinho de 2006 surgiu o Bofe de Elite. No finalzinho. Aí eu entrei ali, eu já entrei ali com tudo, né? E já entrei ali dando facão. Olha o facão! Que foi o criador do facão, né? Que tinha o pé de passar, era pé de passar pra lá.
Você que criou o óleo facão?
Foi o que criei. Aí eu só sei que eu cheguei lá e eu deixei esses caras, tão tudo doido. Mas eu vou desentortar todo mundo aqui, eu vou ficar mais torto. Aí eu cheguei lá, olhei pra um lado, olhei pra outro, né? Aí assisti um dia a Zorra Total na Globo. Aí tinha o Patrick que dizia, olha a faca! Aí a galera pulava.
Mas quem tá quieto.
Aí eu pensei comigo, rapaz, quando eu for dar um tapa, levar, eu vou dizer, olha o facão, que eu sou pequeno, vai ficar engraçado, né?
E ninguém pensei, sabia? Iago, ninguém sabia?
Não, eu criei, né?
Uhum.
Eu fiz uma ação, eu copiei. Só que eu mudei de faca pra facão.
Uhum.
Né?
E pegou,
aí,
né?
Aí quando eu pegava o Amincade, né? E outros que batiam em mim também, como o Tiririca, né? Aí eu esticava o facão. Eu botava aqui o braço dentro da minha bata e dizia, olha o facão! Aí parava aqui, valorizava e mandava na cara do pinhão. Não, aquilo ali era de verdade, o chapa na cara, né, gente?
Sério? Já chegou a doer em você?
Rapaz, muito. Só sei dizer que o Frota, né? Me deu um tapa tão grande um dia aqui, que eu não tenho pescoço, né?
Uhum.
Não tinha como o pescoço se arrancar. Mas o pescoço entortou um pouco de lado, né? Aí eu olhei pra cara do Frota e deixei. Senhor, bata do outro lado, senhor, pra desentortar.
Ah, eu senti isso daí.
Aí ele deixou, seja por isso. Aí mandou. Bah! A mão do Frota é desse tamanho, cara. Aí quando bateu no meu pescoço ali, eu fiquei pensando assim, né? Ah, miserável. Eu vou dar um soco na cara dele. Mas era trabalho, né, cara?
Uhum.
A gente tem que entender que o humor naquele tempo era um humor meio pesado também, né?
É verdade.
Eu apanhei. Mas também dei. A verdade tem que ser dita,
sim,
né?
Sim, sim.
Mas era, enquanto eu não levava um tapa na cara, ou batia, ou não entrava no clima do programa, ou a gente que estava ali naquele set, não perdia a vergonha, cara. Porque sempre tinha uns convidados, sabe? Sempre tinha uns convidados. O Tom pegava nós pra entrevistar.
O KLB já teve lá também, né? No Bofe de Elite.
É, o KLB sim. Entendeu? Teve uma gravação lá do Bofe, né? Que eu fazia, né? Mais ou menos chegando nessa época. Eu fazia ali um esquema pra contratar a banda, né? Do KLB lá e tal, né? E eu só sei que eu arrecadava um dinheiro lá pra fazer o show, né? E o Frota chegou lá, rapaz. O Frota me pegou e me colocou em cima de um tronco de um pau ali. E gravaram uma cena mais ou menos de uma hora ali embaixo, batendo papo. E eu lá em cima, cara de Deus. Eu queria matar o Frota.
Não conseguia descer?
Não, bem alto, entendeu? Bem alto, depois foram lá, me tiraram. E eu com as pernas doendo em cima daquele tronco lá. Mas eram umas gravações meio doidas, cara, entendeu? Era dentro das matas, dentro dos matos da Malícia, do Rasga Beijo, entendeu?
Nossa.
Era gravado dentro das matas aqui em São Paulo, bem esquematizado.
A gente estava conversando, né? Chegou a ferir uns princípios seu, né? Porque você é do Nordeste, né? Em relação ao tapa no rosto, né? Pode falar um pouco dessa sensação? Teve uma revolta também em cima disso, né?
Não, eu sempre falo, né? Ali, no programa do Xeroton, foi um marco, sim, pra mim foi um marco bacana. Mas eles não valorizaram a minha pessoa. A realidade tem que ser dita.
Sim.
Né? Eu ganhava, todo mundo conta isso em podcast, eu vou contar aqui. Eu ganhava R$80, né?
Nossa.
Por gravação, né? R$80, agenciado pela uma agência, né? Que ainda tirava 30% para pagar daqui a 30 dias.
Nossa.
É, a realidade tem que ser dita. Não adianta hoje em dia a televisão, né? Ou se é quem seja, né? Querer esconder as coisas. Por isso que surgiu, né? Esses podcasts.
Verdade.
Porque aqui não tem um diretor pra dizer, não, só vai ao ar isso aqui. Isso aqui, cara, tá dando cara na tapa, tá dando tapa na cara de muita gente.
Principalmente da TV, uau, né?
É, porque, então, as televisão, com certeza, daqui a mais uns 4 anos, eu acho que não vai existir televisão.
Acredito.
Eu acho, entendeu? Por quê? Porque isso daqui veio pra ser a verdade, entendeu? Ser a verdade.
Não censurado, né?
É, porque tudo que vai ao ar numa televisão passa pela uma diretoria que, se não gostou, corta.
Escreve roteiro.
Quantos anos, né? Quantos anos o mundo não tá nesse corte? Só passa o que eles querem. Não é verdade? Pode ser qualquer
coisa. E muitas TV. Coisas combinadas.
Eu tô falando isso aqui não só de onde eu trabalhei, de várias TVs, entendeu? A TV pra mim, hoje em dia, não existe mais. Não existe. Por quê? Esses dias me ligaram, me ofereceram um cachê, né? Eu disse, eu não quero. Eu subo numa live, o cachê dobra do que eles me ofereceram, entendeu? Aí quer dizer, resumindo, a TV vai ficar pra trás, né? Aliás, já ficou,
né?
Porque eles estão usando as imagens aí das redes sociais pra poder dar engajamento, né? Esses artistas que gravam 1,5 milhão, 2 milhões, apresentando um programa, a diretoria foi lá e mandou baixar o salário. É desse jeito, entendeu? Verdade. Pode ver que todos os apresentadores têm uma livezinha ali. Em
o Tiririca coisa, né? Mesmo, o Tirulipa, eles fazem. Eu vejo que fiz todo dia eles fazendo.
O Tirulipa vai para SBT ano que vem agora.
Então.
Vai ter um programa pra conta da história do circo e tal.
Pois é. Mas se não der audiência, eles mandam embora. Os caras querem audiência, meu irmão. Se for uma coisa enjoativa, eu tiro por eu, particularmente. Eu pego meu celular e eu fico assistindo alguns vídeos. Os que a gente não se interessa, pula, cara. Hoje em dia tá assim. Ali tem 1 milhão de coisas pra você ver na internet, né? Tem muita coisa.
Sim, sim.
Mas uma curiosidade, antes de tu ter caído na Record, tu já tinha feito alguma coisa de atuação, circo, teatro, alguma coisa, ou tu aprendeu ali?
Boa pergunta. Essa prática eu vou começar do início. Eu sou um cara que eu vim da roça, né? Sou nordestino, alagoano, natural do Palmeiras dos Índios. Plantava milho, feijão, abóbora, né? E mandioca também.
Aí sim.
E vim para São Paulo, como eu estava falando no início. E aqui virei camelô, né? Virei também guia deficiente visual. Fui segurança também, na 25, na General Carneiro, ali em São Paulo. E automaticamente pulei na TV. Da TV, fiz teatro, fiz ginásio, né? Show em ginásio. E fiz também circo, né? Show em circo. A Arábia Saudita era show em circo, fui fazer palhaço mímico. entendeu? E fiz também palhaço de rodeio, né? Palhaço de rodeio. Quando o boi demora a sair dos bretes, aí entra os palhaços ali, começa a brincar, né? Pro povo não quebrar a arquibancada. Entendeu? E entra os palhaços. Fiz 4 anos, né? E viajei o Brasil fazendo show em circo. Entendeu? Viajei. Nesse mundo dos eventos e tal. Eu conheço muita gente aí, Iago, que estudou teatro, né? E fez uma faculdade, cara, pra entrar no mundo televisivo. E eu entrei sem DRT e tô aqui nesse país. Oh. Não é interessante?
Será que tem moral?
Não, mas é a vida, cara.
É verdade.
A vida. Quando você marca, quando você tem... Pô, eu tava gravando, só pra tu ter uma ideia, eu tava gravando o Pânico, né? Aí tinha um produtor lá dentro que ele falou bem assim, poxa, deixa o Natel falar mais, que o Natel é engraçado. É desse jeito, cara. Mas não é engraçado, eu sou um cara carismático. Quem me olha, né? Quem me olha acha, poxa, esse cara aí não sabe de nada. Então faz duas perguntas, poxa, pra mim.
É verdade.
Tudo existe, né? Uma pergunta positiva e negativa.
E o que é interessante é que ele está falando aqui não é uma demagogia, né? Não é uma... Ele é essa pessoa porque nós podemos, né? Acompanhamos antes de iniciar o podcast. E sensacional, sua simplicidade, né? E fala para nós também um pouco por trás dos bastidores, né? Um exemplo do Tom, do Frota.
Tiririca.
Né? Do Tiririca mesmo. Né? Qual é o seu relacionamento hoje, após, né, o bofe de elite com eles, né, no pessoal, se tem?
Para ser sincero, o mundo televisivo, né, no meu ponto de vista, é uma farsa. Se você tem 1 milhão, você conversa com um cara que tem 1 milhão e 100, tá? Mas se você tem 10 reais no bolso ou 100, você vai ficar sendo o primeiro degrau da escada. Esse cara se chama Natiel, tá? Eu fui um primeiro degrau de uma escada, para crescer muita gente no futuro. Não vou dizer que eu cresci os caras, porque os caras já tinham uma bala na agulha, né? Na moral.
Certo.
Né? Mas o programa que foi feito ali os caras subiram em cima de mim também, poxa.
Nossa.
É, porque vamos estudar aqui uma lógica, né? Tiririca virou deputado, beleza? Frota virou deputado, tudo bem que eles fizeram o marco deles, né? E Tom tá aí, né? Fazendo os trabalhos dele também. Mas, no meu ponto de visão, de vista, esqueceram de mim. Por quê? Porque, hoje em dia, eu preciso dos caras, cara. Pra fazer, pelo menos, uma cirurgia de quadril. Que eu tô necessitado pra andar. Necessitando de uma ajuda, sabe? Pra andar. E os caras não... Mandei mensagem pra todo mundo, ninguém nem responde.
Nossa.
É, não responde, entendeu? Aí, quer dizer, você só vale na vida o que você tem. Só fala o que você tem. A vida é assim, entendeu? Mas o mundo dá volta. O pessoal tá dizendo, a vida da gente é uma roda gigante. E é, cara. Às vezes lá em cima e às vezes lá embaixo. Eu, particularmente, eu não quero ter muito. Eu quero ter pouco, mas quero ajudar o próximo. Quero ter pouco. Sabe por quê? O pão de cada dia nunca faltou na minha casa.
Graças a Deus.
As minhas contas estão pagas, sabe? Eu nunca fui em um programa televisivo para dizer, eu tô precisando de comprar uma cesta básica, né? Não, eu preciso de um dinheiro sim, para fazer minha cirurgia no particular, entendeu? Mas eu sei que vai dar certo um dia, eu acredito em Deus, né? Você não deve acreditar, Hermes e Ronaldo e Iago, nas pessoas, tá? Tem gente que te usa, cara.
Verdade.
É, tem, o nosso mundo tá cheio de pessoas que te usam, os agentes, sabe? A gente somos o quê? Umas marionetes para muitos grandes aí, entendeu? Marionete, cara. Infelizmente, isso nunca vai acabar no mundo, entendeu?
Tem pessoas que usaram você como um degrau para subir.
É, entendeu? Porque eu penso assim, eu precisava ser mais respeitado, entendeu? Eu levei tapa na cara, entendeu? Jogaram formiga preta no meu pescoço, né? Bateram em mim. Eu sei, né? Eu sei de tudo, né? É chato, cara, né? O pessoal fala, ah, Natel, tu trabalha na Rede Record, tu é rico. Eu não sou rico, poxa. Eu sou um cara simples e humilde. Eu tenho o básico para sobreviver, né? Não trabalho na roça mais. Mas se for a oportunidade de voltar um dia, eu volto. Porque A gente tá vivo e a gente tem que se adaptar, né? Às coisas da vida. Não é verdade?
Sim.
As coisas da vida, cara. Eu tenho que seguir aí a tecnologia, sabe?
Sim.
Não dá de um jeito, vamos para outro, entendeu? Mas vamos ser honestos. Eu sempre vou falar honestidade em primeiro lugar.
Verdade.
Sinceridade também. Quando eu saí dentro da casa do meu pai e minha mãe, eu deixei bem... Minha mãe falou, olha, meu filho, você nunca roube nada de ninguém. Se você tiver um dia com fome e não tiver condição, peça. Peça e conta a sua história para a pessoa vai entender. E é verdade.
É verdade.
Entendeu? Tem muita gente, cara, que não pede, vai lá e rouba. Poxa, se suja com pouca coisa, não faz isso. Conta uma história para um amigo, para um vizinho, né? Que ele vai te ajudar.
Com certeza.
Vai, cara.
E também o que você tá falando, você chegou a ser até camelô, né?
Sim.
Eu também, foi um bom tempo camelô também, que nem você tava falando aí. É, às vezes no camelô, que nem você falou que ganhava R$80 ali, eu já cheguei como camelô ganhar muito mais que isso em um dia. Então, é, assim, a valorização do trabalho... É. É com você, é, de ter feito algum contrato, alguma coisa do tipo, a desvalorização ali, né? Que às vezes a gente, que nem, eu não sabia dessa parte, mas exemplo, eu assistia você ali e pra mim, exemplo, que nem você falou, muita gente acha que você é rico, que você tem dinheiro, né? Mas ainda você ainda tá lutando ainda e você também tá precisando até de fazer uma cirurgia e quero que você também fale pessoal sobre essa cirurgia, como é que tá sendo. Vou deixar o Pix dele, vou deixar na descrição também. Quero que você fale seu Pix também pra quem quiser ajudar você também e vamos fazer um corte pra marcar esses...
Isso aí, se tiver alguma clínica de ortopedia, por exemplo, semana passada a gente teve aí a campanha da ACD e foi falado lá, foram os maiores médicos do Brasil que trabalham com ortopedia. Que não é só questão de crianças também, que é o 50% das cirurgias ortopédicas é feita aqui em São Paulo, tanto para crianças quanto para adultos. Então, galera, a gente vai tentar contatar lá a CD, fazer um network com eles lá. Também, se tiver algum médico, alguma coisa, nas redes, @natieloficial. Se quiser contatar, vai estar tudo na descrição. Isso. E a gente vai deixar também o Pix, a gente vai abrir. Vamos abrir uma vaquinha, fazer uma
campanha. Sim, 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 com certeza. Explica pra gente, né, esse processo.
Então,
né?
Esse processo da minha cirurgia é o seguinte, gente. Eu tô há 5 anos correndo com o SUS, né? Mas só que quando eu chego no ortopedista, que é o cara que tem que fazer, né? Dá aquele laudo, né? Pra operar, o laudo operatório, né? Ele enrola. Aí o médico enrola porque é caro. Isso não é aqui, é caro. Eu tenho que usar 2 próteses de titânio, né? De um lado e do outro. E cada cirurgia envolve 2 equipes médicas, né? A equipe cirúrgica e a equipe anestésica, né? Da anestesia e tal. E as próteses a cara. Tudo colocado, na época eu fiz o orçamento, tudo em particular, a 120 mil. Uhum. Hoje em dia deve estar uns 180 mil a 200 mil, né? Que as minhas próteses, por eu ser um cara não, é como se fosse para japonês ou chinês. É próteses especiais, né? Tem que mandar fazer. E aqui no Brasil, só quem faz é a Johnson, entendeu? Aí tem que um diretor do hospital ir lá e explicar a situação e fazer especial. Que é assim, eles fazem 6. 6. Direita e 6 esquerda, né? E ali vão usar só uma de cada lado, entendeu? É um negócio bem burocrático. Aí, por ser um negócio caro, eles não fazem, pelo SUS. Faz, mas é difícil, cara. Tem muita gente aqui no Brasil sofrendo como eu estou. E outra, essa doença tá atacando muita gente, cara. Tem gente que tem até aqui no braço, né? Na mão, nos dedos, que acaba a cartilagem, né? E no meu caso foi nos quadril e no joelho direito. Tu acredita nisso? Tô no joelho direito. O negócio só Deus, né? Mas infelizmente eu tô aqui e não desisto da vida, né?
Tá certo.
E eu, quando você me convidou, Ronaldo, fui bem, bem direto com você.
Uhum.
Eu deixo, Ronaldo, eu vou no seu podcast. Aí você falou, o que é que você precisa? Eu deixo, manda um carro.
Foi mesmo?
Você manda um carro que é o básico, eu tô sem poder andar.
Foi mesmo. E se, que nem você, aí eu sabia dessa situação já do negócio ali, do que você tava precisando aí da vaquinha e tal. Eu até falei assim, ó, te dou um cachezinho pra você, tipo, você falou, né? Porque assim, e você não pediu nada, você só falou assim, não. Só me manda o carro de ida e volta, né? Mas eu falei assim, não, eu vou ajudar porque eu quero, assim, por você ter, por exemplo, ter rido várias vezes, né?
Mas você falou, poxa, eu sou teu fã.
Eu assisto criança, até no YouTube, cara, até hoje, eu falo assim, pô, eu já fui camelô, já trabalhou o que você trabalhou já, fui camelô. Hoje eu tô aqui fazendo um podcast, né, entrevistando você, por que não fazer isso, né? Sendo que eu posso hoje. Mesma coisa que as pessoas que trabalharam com você deveriam fazer, por exemplo, fazer a vaquinha ali, ou até, que se eles não quisessem doar, mas fazer um vídeo...
Chamando seguidores.
Chamando... O pessoal, vamos supor, o Tiririca, não sei quantos milhões ele tem, se cada um desse R$1, cara, eu já conseguia pagar.
Não, 70 centavos, 30 centavos, já dava.
Com certeza.
Ah. E lembrando que quem segurava a audiência do... O Bofe de Elite era o 01.
Era o 01.
Né? Ele era a atração nossa lá.
Eu acho o seguinte, meu, não era, eu não quero nem dinheiro, né? Era uma assinatura, né?
Uhum.
Uma assinatura. Uma assinatura resolvia isso aí.
Uhum.
Vou mandar você para o hospital tal, o médico vai cuidar de você lá, né? O diretor. Tem muita gente aí que tem cacife, né? Para isso. Uma palavra. Uma palavra resolve, entendeu?
A sua história, ela tá até aqui, né, se resumindo, infelizmente, pelos protagonistas que foram individualista, né, egoísta, né, digamos assim, né, nada, vocês estão assistindo esse podcast aí, a gratidão, né, eu acho que ela tem que ser eterna, não é isso?
Eu penso assim, né, eu só penso assim, hoje em dia eu sou um pai de família, né, tem minha esposa, tem minha filha, né, e eu queria viver mais um pouco, né. Eu queria viver mais um pouco, porque eu tô com medo desse caso meu virar câncer, né?
Tá repreendido, em nome de Jesus.
Eu tenho medo, cara, porque em muitos casos aí vira, entendeu? Vira câncer nos ossos e a pessoa morre. E eu queria fazer essa cirurgia e voltar a correr atrás do meu pão de cada dia, né? Como todo cidadão brasileiro. Tá difícil, né, cara? As coisas, pra quem anda e corre atrás, imagine. Pra quem tá sem poder andar.
Verdade.
É, cara, é complicado, sabe? É que eu sou um cara que Deus parece que colocou a mão em mim aqui, né? E eu sou um cara muito cabeça, sabe? Cabeça mesmo ali. Eu sou um cara que eu vivo num mundo sem pai e sem mãe. Mas, ó. Duro, cara. Assim, aquele cara que aprendeu com os pais. Entendeu? A ser macho. Mas homem mesmo, sabe? Não desiste da vida.
É isso aí. E também você também é um exemplo, por exemplo, vai. O que, por você, exemplo, mesmo com seus problemas, você, tipo assim, tem gente que, vou viver do governo, né? Tipo assim, tem gente que é assim, né? E você mesmo não, você falou assim que só não, você perde muita oportunidade de você voltar a trabalhar por causa de você precisar fazer uma cirurgia, né?
Exato.
Porque com certeza você poderia fazer muito mais eventos, ou trabalhar no circo, sei lá.
Não,
com
todo trabalho, muito... né? Cortando você, todo o trabalho que a gente for fazer hoje em dia, a gente tem que andar pra pegar um ônibus, um trem, um metrô, né? Tem que andar, se locomover. E o que tá me matando é a locomoção.
Uhum.
Eu tô sem poder andar, eu tô andando com uma bengalinha, né?
Uhum.
Você viu a minha situação, Iago? Você também.
Sim.
Você também. Aí quer dizer, tá difícil pra mim, né? Tá difícil pra mim, porque eu preciso pagar minhas contas, cara. Entendeu? E tá difícil pra pagar minhas contas, mas eu vou... Deus vai botar a mão em mim de novo e vai dar certo.
Vai,
Deus,
amém. Ô, Natiel, pode falar seu Pix aí pra gente deixar aqui no vídeo?
11 9 4267 3053.
Esse é meu PX. Isso. Mandei. Pode fixar aí. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta aí. Você tem quantos irmãos?
Essa é boa, hein?
Pra ver se você é o único anão ou não.
A minha mãe teve 25 filhos.
Hã?
Naquele tempo não tinha televisão.
Cara, você é o pai. O era rádio... do mesmo pai?
Do mesmo pai. O rádio de pilha era minha mãe. É sério, pô.
Você foi o último?
Não, eu sou um dos caras do meio, né? Eu sempre falo, na hora H pingou. Era seu anão, pô. Aí os caras, até os caras falaram para meu pai, né? Que o nome do meu pai era José, né?
Uhum.
E o nome da minha mãe era Quitéria. E minha mãe não era uma mulher muito alta, sabe?
Uhum.
Era essa mulher de 1,50m por aí, ou 60. Aí os caras falavam, nordestino gosta de zoar, né? Os caras falavam, e aí, Zé, Tua mulher pulou a seca com o andando. cara era perturbado.
Mas tinha não lá?
Não, tinha não.
Então.
Tinha não lá, era, tinha não.
Da família?
Só eu.
Só você.
Só eu.
E onde você morava não tinha nenhum anão?
Tinha não.
Então não tinha como ter parado seca. Foi pingou mesmo.
Pingou. E a minha mãe me gostava de tomar uma cachaça, mas meu pai, sabe? Pinga. Pinga mesmo, porque o cara que mora no Nordeste, que toma cerveja, ele é rico. Porque os caras que moram no Nordeste sabem o que eu tô falando. Lá é cachaça mesmo. Por quê? Porque o sol é quente. Tem que ser uma bebida quente pro cara ficar doido, né? Porque cerveja não fica bebo, cara.
É.
Não fica por causa do calor. Você tá bebendo, tá saindo no
suor. Na pele.
No suor.
Aí, como eu tava falando sobre a família, minha mãe tem 25 filhos, né? Morreu muito mais da metade, que se criou 7.
Caraca.
É. Hoje em dia tem 5 vivos, né? Eu sou um do meio. Eu tô com 49 anos hoje, né? 49 anos. E a mais nova, se eu não me engano, tem 37 anos, é 38, que é a Rita, né? Mas eu vou falar pra você, cara. Naquele tempo, eu sou dos anos 70, assim, 74. Naquele tempo lá atrás, né? Por pouco também eu não morri, que eu tive paralisia infantil. Entre 1 milhão, né? Um fica vivo. Eu tive paralisia infantil.
Caramba.
Aí eu fiquei paralítico, né? Paralítico durante 8 anos, se eu não me engano. Ó, com 5 anos eu era um cara normal. Eu andava normal. Com 13 anos eu voltei a andar de novo.
Nossa.
Passei 8 anos.
Caraca.
Passei 8 anos paralítico, né? Aí só sei que eu fui estudar, concluí a 8ª série. O básico para não morrer de fome no mundo, né?
Verdade.
Só para você ter ideia, quando eu vim para São Paulo, minha mãe mandou outra irmã comigo. Com medo de eu me perder da rodoviária. Tô falando pra tu. Aí eu só sei que dessa família toda minha aí tem 5 vivos hoje, né? Mas minha mãe tem 25 filhos. Se tem uma coisa que os nordestinos gostam, é de fazer filho. É sério, cara.
Toma
onde
o
Nordeste pra tu ver? Tá todo mundo lá nas capoeiras, dentro dos matos lá. Mas tem 5, 6 filhos ali.
Aí.
Pra tocar a roça, né?
Fala pra um pouco mais pra gente dessa paralisia, né? Após 5 anos de idade, quais foram os sintomas? Como que foi? Aonde começou?
Rapaz, o meu caso eu vou contar aqui, mas é interessante.
Certo.
O primeiro dia que eu dormi em uma rede, né? Esse preto dos meus olhos, né? Sumiu. E ficou só o branco.
Meu Deus.
Eu me acordava 5 horas da manhã. Nesse dia eu me acordei 10 horas, porque minha mãe me acordou, né? Aí minha mãe viu aquele negócio branco no meu olho, né? E perguntou se eu tava enxergando. Meu pai trabalhava no cercado arrancando toco de jurubeba com enxadeco, né? Lá dentro da roça. Trabalhava na fazenda de um cara. No fazendeiro lá. Eu só sei que minha mãe pegava eu, colocava eu assim, eu com 5 anos de idade. Ela dizia, ô Matheus, tu tá vendo José? Eu dizia, tô, mãe. Tô vendo pai, olha lá. É sério, meu filho, ela olhando pra meus olhos, só que eu não sabia, né, quando tava vendo. Aí ela vinha perguntando toda vez, toda hora e tal. Aí teve uma hora que ela perguntou de novo, né, cara? Tu tá vendo teu pai? E aquilo encheu meu saco na época, né? Assim conta ela, que eu não lembro.
Uhum.
Aí teve uma hora que ela veio perguntar de novo, deixa a mãe. Eu tô vendo aquele filho da peste. Falei desse jeito, cara. O meu pai, mas só que eu tinha 5 anos, eu não tinha noção do que eu tava falando, né? Aí eu falei isso e tal. Só que naquele tempo, lá atrás, existia, cara, muitas pessoas que rezavam. Aí minha mãe me levou 30 dias na casa de uma rezadeira, né? Aquela rezadeira rezou em mim, rezava 6 horas da manhã e 6 horas da tarde. Mais ou menos nesse horário, rezava em mim. Aí o branco do olho ficou normal e o preto voltou. Aí ela disse, olha, dona Quitéria, esse menino vai ter uma grande recaída, tá? Aí minha mãe disse, como? Aí minha mãe sentava numa cadeirinha, aquelas cadeirinhas de criança. Sentava na cadeirinha. Do jeito que eu sentava lá, de manhã, eu saía à tarde e já botava na cama. Eu virei a cadeira, cara.
Meu Deus.
Astrofiou tudo. Se você analisar meus dentes, ó. Astrofiado da paralisia. Minhas pernas ligou uma na outra. Aí chegou uma junta médica lá em casa pra levar pra Maceió pra cortar minhas pernas.
Acima do joelho.
Pra putar. Virou uma ferida por causa do calor e tal, né? Aí chegou esse pessoal para levar eu para Maceió para cortar minhas pernas. E eu me abracei no pescoço da véia, peguei ela pelo pescoço, abracei a minha mãe e disse: ô mãe, pelo amor de Deus, não deixe cortar minhas pernas, não. Eu já tenho entendimento, eu já tenho uns 12 anos, né? Aí minha mãe começou a chorar, cara. Meu pai assinou uma documentação lá. E eu só sei te falar que minha mãe disse: eu não vou deixar meu filho. E não. E ela começou a chorar e não deixou. Mãe é mãe, cara. Eu disse: ó, mãe, eu tenho fé em Deus que um dia, mãe, eu ajudo a senhora. Meu pai vivia na roça trabalhando, sabe? Pagar aquele... O Nordeste, pra quem não conhece o Nordeste, o Nordeste é um lugar bom de morar. Mas quem atrasa o Nordeste é os fazendeiros. Ninguém tem coragem de falar isso. Que antigamente, hoje em dia não. Tem muitos coronel que é dono de fazendas. E aqueles coitados que moram ali do lado, vira escravo deles. O cara ia trabalhar lá com o meu pai pra ganhar, digamos, 10 cruzeiros na época que não dava pra comprar 1 quilo de carne. Sabe? Que eu me arrependo muito quando eu me entendi de gente, porque meu pai não veio mais cedo aqui pro Sudeste, cara. Minas Gerais, São Paulo, né? Também as condições financeiras do nordestino é pouca. Mas o Nordeste, eu sou nordestino, mas pra morar lá, cara.
Você classifica como um trabalho escravo.
Exato. Exato, porque as fazendas de hoje, a maioria de lá não tem ninguém registrado pra começar. O erro já começa aí. E paga uma mixaria, cara.
E aí o pessoal ainda fala que escravidão acabou, né?
Olha aí, o Ministério do Trabalho aí, né?
Quem quiser meter o pau em mim na rede social, fica à vontade. Mas eu sou nordestino e eu vim de lá. E eu conheço.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Foi umas pesquisas que a gente fez aqui. Porque, como tu falou, teve 2007 para 2008 o BOF. Depois 2009. Aí a Record exibiu, porque era a sátira, o Tropa de Elite 1. Exclusividade na época. Aí começou, fez um grande sucesso em todo o Brasil, tal qual o Tropa de Elite, o BOF de Elite também foi sucesso na pirataria, galera colecionando, e aí passou o tempo e todo mundo pedia o Tropa de Elite 2, que foi O Inimigo Agora é Outro, que foi mais pesado ainda, e aí saiu na época 2010 a matéria que vocês produziram uma terceira temporada, só que essa temporada ela foi cancelada por questão de produtora, questão de contratos com a produtora do filme, questão de outras coisas. Conta um pouquinho o que aconteceu mesmo pra gente aí, o que que rolou?
Eu gosto de brincar com as coisas, mas eu tenho uma impressão grande, né? Que não foi mais zoar porque eu não tava lá. É porque quando eu tava era sucesso, né? Não vamos ser sinceros, né? Com não certeza. Querendo ser e tal, que eu não sou ninguém. Mas quando eu tava lá era mais sucesso, né? Vamos lá. Eu me lembro muito bem, né, que o BOF de Elite foi processado, né? Se juntou um grupo, né, de simpatizantes, né, e processou a Record e o Tom, né, e tiveram que tirar do ar, né? E outra, quando voltou a terceira temporada, já tava sem graça. Perdeu a graça, né? Eu acho que perdeu a graça porque eu não tava lá.
Com certeza.
Aqui fica pra dica pra
com
vocês,
certeza.
Tá? Quem assistiu o vídeo aí, ó, eu não tava mais lá, beleza? Esse cara aqui é diferente. Ó, tá vendo essa luz aqui? É do sol que tá batendo em mim.
É a mesma coisa que ter o Chaves sem o Chaves.
Pois é. Mesma coisa. Né, entendeu? Aí eu não tava mais lá. Aí o negócio quebrou. Mas rolou uns processos lá, assim, tá? Aí tiraram do ar. Mas tiraram mesmo. E outra, né? A galera que nasceu de 2000 pra cá, né? A galera também não aceita, né? Você sabe disso.
Uhum.
E meteram o processo aí. Você juntou uns grupos aí, processaram mesmo. E saiu do ar.
E como é que foi, como você chegou lá no Pânico?
Ah, no Pânico é o seguinte. Na época tinha um produtor do Tom, né? Da Rede Record. Que ele escrevia pro Tom. Se chama Bernardo, né? Aí o Bernardo entrou em contato comigo, né? Que ele tava no Pânico, né? Hoje ele tá na Globo. E ele me achou no Facebook, me convidou e tal. Falou que tem um projeto pra eu e o Tiririca, né? E eu disse: Bernardo, eu não vou, que eu não gosto do Pânico, né? O Pânico, ele ajudeia muito das pessoas. E os caras pegam pesado, cara. E eu não vou. Ele disse, não, eu vou conversar com a galera lá e tal, né? E eles vão te respeitar. Aí eu disse, ó, se não me respeitar, tu sabe que eu meto a mão na cara também, né?
Olha o facão.
É. Aí eu só sei que conversa vai, conversa vem. Eu deixo, eu vou. Aí eu fui. Cheguei no Pânico, 4 programas gravados em Brasília. Os primeiros 3 meses. Cachê pro Natiel. R$250.
Caraca.
Aí eu contei aquele dinheiro, passei o mês. Caramba, não dá pra pagar minha conta de luz. Rapaz. Aí quando marcou os 3 meses, eu cheguei na diretora, né, do Pânico. Ela me ligou, Natiel, a gravação hoje vai ser em Brasília, não sei nem onde, bababá. A sua passagem de avião tá no seu e-mail. Eu disse, beleza. Eu disse, só que antes de eu viajar, vamos conversar sobre cachê. Né? Porque esse cachê que você tá mandando pra mim, não deu nem pra contar minha, não deu nem pra pagar minha conta de luz. Falei mesmo, cara. Ela disse, não, mas a banda tá em crise. Eu disse, é mesmo, a banda.
E contratou o Pânico. E contratou o Pânico, que tava na
RedeTV. E levou.
Não, tadinha falei, dela, né?
2, 3 semanas depois, eu acho que se não, ficou, o Pânico não ficou um mês fora do ar da RedeTV, pô. Migrou direto.
Mas ela falou, ela deixou bem claro, a banda tá em crise. Eu disse, ah, beleza. Então, já que tá em crise, deixa quieto, que eu vou ficar na minha casa. Porque eu não vou sair daqui pra ganhar R$250.
Ô, Natiel, e sacanagem. Crise, logo no programa que era o que brigava com a audiência com as emissoras da RedeTV e o programa que dava mais audiência num horário nobre de domingo.
Exatamente. Que era do Silvio Santos. Que era do Silvio Santos.
É o único que brigava com o Silvio Santos.
É. Aí eu disse, ó, vou sair da minha casa, né? Vou pegar um avião, arriscar desse avião cair e eu morrer. Mas é verdade, cara.
Claro.
É verdade, eu penso em tudo isso. Pra ganhar R$250, ficar lá e ser humilhado, né? Que vocês estão me humilhando pra caramba, né? Vocês estão humilhando. Vocês querem que eu coma barata, querem que eu coma minhoca, querem que eu coma cobra. Que negócio é esse?
Mas esse lance da barata era mesmo?
É de verdade, poxa. Tudo que acontecia no ponto era de verdade.
Uau. Eu já vi até o Bola falando que às vezes ele pegava tão pesado que ele ficou olhando os vídeos antigos dele e falou assim, meu, não
acredito. Porque eles faziam eles faziam a versão brasileira do J-Cass.
Não, isso é isso mesmo.
Faziam paródia do J-Cass.
Aí beleza, nacional. Eu cheguei num ponto, gente, né? Cheguei num ponto que eu falei que eu não ia. Aí ela me ligou de novo, ela disse, ó, oh, conversei aqui com o Ala, que era o diretor-geral, o dono do programa. Gente boa. Aí ele disse que vai te mandar 3 vezes o valor.
Eita!
Aí eu disse, olha... Não, mas eu não quis.
Quisão?
Dava 750, pô.
Ainda era pouco.
Ela disse, e tu quer quanto afinal? Né? Eu deixo, mande 5 mil na minha conta que eu vou. 5 mil. Ela disse, ah, a banda tá em crise. Eu deixo, então não vou não. Aí ela disse, olha, eu conversei aqui de novo. E você vai gravar, cada programa que você gravar agora é 1.500.
Opa!
De 250?
E o pior que ele ganhava...
Um episódio por semana.
1.500. E no BOF você ganhava quanto? 80?
80.
Meu Deus do céu.
Aí se liga, não, mas se liga aí.
10 anos de trabalho.
Aí conversa vai, conversa mais, vem. Vamos pra cima. Aí gravamos, nós gravávamos Master Jag, né? Master Jag, que era um quadro. Aí 1.500. Aí gravava também o Pior Não Fica, 1.500. E o Tago Show do Tiririca. Aí deu pra tirar 3 mil por mês.
Olha.
É, mas já no final, né, cara? Já no final. Mas era 4 programas, cara. Era 4 programas. A gente se matava, mano. Tá entendendo? Mas eu vou te falar que eu fiquei rico, não. Mixaria. É mixaria. Digamos que eu merecia ali uns 5 mil, sim. Ou 10 mil, tá ligado? Eu merecia, cara.
Claro que merecia.
Eu merecia.
É, principalmente no pra quem assistiu ali o quando você tá fazendo ali com o Tiririca, o Master Jag, você também, às vezes, muitas vezes era o protagonista ali, porque o Tiririca, às vezes, ficava zoando você.
Exatamente.
Fez você comer barata. Não. Se você não estivesse ali...
Quem... O Pânico, ó. Quando eu tava gravando o Pânico...
Natiel era a piada do quadro.
É.
Quando eu tava gravando... A mesma coisa do Bofe de Eleito, poxa. Eles fizeram a mesma coisa. Não mudou nada. E do Infeliz. Ou era o saco de pancada, no português correto. Ou era o saco de pancada. Começava o programa e a deixa era eu. Assiste os vídeos, tá? Eu só sei de te falar o seguinte, eles pegavam tão pesado comigo no ponto que eu desisti, eu particularmente.
Nossa.
Eu desisti, eu tive que entrar num acordo lá pra eles não pegar pesado comigo.
Isso sim era bullying.
Não, eu não posso falar que é bullying, né? Mas era uma falta de respeito comigo.
Também.
Eles pegavam pesado demais. Outro dia, ó, presta atenção, outro dia colocaram um prato na mesa do jeito que eu tô aqui, essa mesa até apareceu. Aí, ó, o Tiririca tava aqui, eu aqui, aí colocaram uma bandeja aqui, tampada, bonitinha, né? E eu aqui, cara. Aí quando ele deixou, aí o Tiririca olhou pra mim e falou, meu assim, Natiel, esse prato você vai comê-lo. Rapaz, abra a bandeja.
Era da barata?
Não, quando eu abri uma cobra enrolada.
Nossa, é nada.
Não, uma cobra enrolada. Só que eu sou nordestino, né? Uhum. Aí o Tiririca segurou eu aqui, né? E a cobra saindo, cara. E eu já tava com esse problema no meu quadril, mano. Aí eu dei um jeitinho aqui, eu saí da cadeira, sabe? Botei a força que eu tinha. Eu tinha que segurar no meu braço. Aí eu só sei que eu dei um jeito aqui, que eu afastei o Tiririca e me virei. Quando eu me virei, cara, eu peguei esse braço aqui e eu dei um soco naquele lugar do Tiririca.
Ai!
Sabe? Eu bati assim que ele subiu, mas eu bati mesmo. Ele deixa e pulou e bababá. Aí já veio a baianinha também. A baianinha não, que você vai ter que comer a cobra. Aí, cara, eu já tava no gás. Peguei a cobra pelo rabo e joguei em cima da baianinha. Essa baianinha saiu pulando e gritando, cara. Por pouco ela não caiu dentro de uma piscina que tinha do lado.
Aí, eu sou...
E as baratas eram o Gui, tá? O Gui passou a mão na barata e jogou na minha boca, né?
Aquilo eu não gostei. Esse eu assisti.
Não gostei, cara. Teve uma cena também lá, né?
E tava gravando.
Gravando. Teve uma cena também que eu... Foi o que aconteceu. Eu tava lá e o mendigo, você juntou o mendigo e o Gui, né? Esse vídeo tá na internet. Tá tudo na internet isso aí. Aí fizeram o meu enterro. Eu casei com a gaga de Ilhéus. E eu morri. Me mataram lá. Eu saí fora do programa. Tem uns programas de televisão que eu fiz que me mataram pra eu sair fora. Pra esquecer eu, mas não teve jeito. No bofe de elite me mataram, mas eu voltei, cometer. E no pântano, me mataram, né? Mas eu voltei também no pântano. Aí o que é que acontece? Aí colocaram eu dentro de um caixão no bofe. Me mataram. E pegaram um monte de terra preta com minhoca, né? E eu tava lá dentro do caixão e sem saber. Aí o mendigo veio, cara. Aí o mendigo falou comigo. Quando o mendigo falou, que eu abri a boca, o mendigo meteu uma mão cheia de terra preta com minhoca dentro da minha boca, mano.
Ai.
Aí eu fiquei brabo, virado no Satanás, mano. Na moral. Aí colocaram eu em cima de um cavalete, né? Dentro do caixão. Olha a cena, mano. Dentro de um caixão, dentro do cavalete. Em cima de dois cavaletes. Aí eu comecei a mexer, o cavalete caiu.
Nossa.
Não, imagina a cena, cara. O cavalete caiu e o caixão sai de cair pelos pés, caiu pela cabeça, mano. Aí eu disse lá, mano, esse vídeo tá na internet, cara. Eu vejo aquela cena depois que eu vi, cara, eu me arrependo demais.
Ô Natia, mas é o seguinte, mas exemplo, você falou que tem muitos vídeos na internet, exemplo, que nem o Pânico lá, ele tem um canal deles lá que tem muitos vídeos antigos.
Eu não tenho direitos
autorais. Você não tem direitos autorais? Nada. Você não ganha nada?
Nada.
É que nem o Natia tava nos falando no carro que... Ele fez os compactos do Boff, publicou no canal dele, tem o direito de imagem dele lá e o dinheiro, não, ele não tem direito de
pedir. Atenção, nada, advogados que estão assistindo esse podcast.
Eu tenho um vídeo do Boff dele.
Precisamos da sua ajuda.
Eu tenho um vídeo do Boff dele que tá com 8 milhões na minha...
8 milhões?
Canal.
É, de...
Fosse no pra, canal,
fosse
né?
Pra...
E os caras, cara, o direito de autorais não é mão, não.
Então. Não, é monetizado, mas não vai pra ele.
É, porque se você tá ali, exemplo... Tem, vou supor, você tem os seus direitos autorais de imagem, né?
É, entra na questão do uso aceitável, né?
Sim, sim.
Tipo, podem não dar 100% da monetização pra ele, mas tem que ter uma porcentagem.
Porque, exemplo, se você, tipo assim, arrumar um advogado e falar assim, não, eu não quero mais isso aí meu, porque tá exemplo, tô usando a minha imagem e tipo assim, pode remover o vídeo deles mesmo lá, se ele quiser.
Sim.
Pois é, tem esses casos aí, né?
Mas deixa eu perguntar uma coisa, que se não perguntar, a galera da audiência vai... A gente vem em vários podcasts, porque tu foi integrante do Pânico. E conta pra mim, tu até tava falando um pouquinho no carro, na vinda que a gente veio. Como é que foi conviver com a pessoa que... O pessoal, todo o elenco do Pânico fala mal, diz que não tem mais contato. Que é o Eduardo que fazia o... Poderoso, porra! Porra, demônio! Esse demônio veio do podcast, porra!
Esse é o cara!
Azulele! Conta aí, como é que foi a convivência?
Então, cara, eu...
Ele era tão polêmico assim? Não, tão
visto? Eu, pra ser sincero, né? Eu... Antes de eu gravar o Pânico... Eu participei de um quadro, né, deles lá, que eu entrava numa cabana, aí eu saía dentro da cabana e falava, cadê o pão? Só que quando eu saí dentro da cabana, que eu falei, cadê o pão? Alguém entregar aquele pão pra mim, né? Só que nós gravando aquilo ali, aí quando eu falei, olha o pão, ele me pegou, o Eduardo e tal, né, me pegou e jogou nas costas, e tirou minha calça e mostrou a bunda pra câmera. Ele fez isso comigo e tal, né? Aí eu não gostei. Na época eu não gostei disso. Eu desse jeito não é assim que se faz humor, né? Ele me colocou no chão. Só que na hora que ele tirou minha calça, eu não gostei, né? Abaixou minha calça ali, mostrou a minha bunda pra cama e tal. E eu ali de boa, só que ele me pegou e esse braço meu dava acesso pra da orelha dele, pra do vidro, né? E eu pensei duas vezes, cara, em dar uma cotovelada, né? Na cabeça dele. Se eu desse, ia cair nos dois no chão, é lógico, né? Mas como eu sou um cara cabeça, eu digo, não, vou ficar de boa, né? Vou ficar de boa. Quando ele me colocou no chão, eu falei pra ele, não é assim que se faz humor. Vocês tinham tudo errado, gente. Precisa isso, poxa. Aí eu disse, ó, o carro que me buscou, me leva em casa, né? Me leva em casa. Se você combina a cena comigo antes, tudo bem. Mas você não combinou, então você grava as outras cenas que eu ia gravar. Aí eu vim embora, né?
Deixou na mão.
Vim embora, deixei na mão. Ele disse, não, vamos gravar. E os caras, todo mundo mandando ele pedir desculpa, porque ele errou na época, sabe?
Ele não pediu?
Não pediu nada. E eu vim embora, cara, deixei falando. Mas deixei falando. Aí depois que eu tava gravando com o Tiririca lá, né? Aí ele chegou lá, né? Aqui falta um dente meu. É. Falta um dente meu aqui. Mas não é que falta, que eu arranquei um aqui, né? E outro aqui, e abriu aqui na frente. Quando eu tava na Record, até eu ganhei um aparelho e tal, uhum. E eu tirei, que tava rasgando isso aqui, tudo meu. Aí chegou ele lá, né? Aí ele foi arrancar esse dente meu e tal. Ele e o Pedrinho, né? Aí eu disse, ó, vocês façam o serviço direito. Falei, cara. Vocês que são perturbados no pânico, vocês façam o serviço direito, hein? Se vocês bagunçar... Ei, na moral, quando você tá num lugar, né? Que você... já tem experiência de como é feito, né? E a pessoa pega pesado, cara. No porto que eu tô hoje na vida, o conhecimento, né? Das coisas, eu não deixo ninguém me zoar mais não, cara, na moral. Se me zoar, vai ter. Se eu tiver uma água como essa, eu dou pelo menos um banho cara, né?
Mas, no mínimo.
No mínimo, entendeu? Porque não é assim, né? Eu penso diferente. Quer fazer uma pegadinha, combine antes. Todo mundo sabe. 90% das pegadinhas é combinado.
É verdade. Eu já vim lá em Osasco, quando eu morava lá, na Sé também, eu via muito lá. É. Até fila pra, na Rede TV, tinha fila lá.
90% é combinado, cara.
Tinha fila. Só até recebe, né?
É, tinha fila lá.
Tem que liberar o direito de imagem, senão é processo por uso indevido de imagem.
Né? E tem gente que não gosta, né?
Então, tu concorda com os ex-integrantes quando fala que ele é uma pessoa que ninguém quer reencontrar. Porque a galera, eu vi o Bola, o Carioca, o pessoal que tem um podcast também, indo com os outros ex-integrantes, como tu deve ter conhecido o pessoal também do Pagode da Ofensa, que fazia as zoeiras também. Mas, tipo, todo mundo fala, a galera faz campanha na internet, ah, vamos fazer um pânico reencontro, relembra, um episódio especial, e todo mundo fala, pô, a gente pode até fazer, muita gente, cada um fez o seu corre hoje em dia, mas a gente não chamaria o Edu, a galera fala, que não então, quer encontrar o Edu.
Aí não. Conviver com ele assim, como os outros lá dentro, não, eu não, né, mas essa parte dele me zoar, ele me zoou.
E o pior é que ele não pediu desculpa.
Não, não pediu não. E eu então... também não aceitava, entendeu? Profissionalmente, como nós estamos aqui, né? Beleza, nós conversamos, mas para dizer assim, vamos fazer isso tal, blá, 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 não. O mundo é assim, cada um no seu quadrado, cara. Cada um no seu quadrado. Minha mulher é fã dele, eu já não sou. É sério? Complicado a vida.
Nossa, a ironia do destino.
Uma mulher foi do Neymar também, eu não suporto ele.
Hein, Natiel? Mas na tua visão, hoje em dia tem muita questão do Morasso, de stand-up comedy, essas coisas, tu pensa em fazer. E segundo, tu acha que hoje em dia, comparado aos anos 80, 90, que tudo era politicamente incorreto, hoje em dia tu acha que tem que ter um limite no humor? Qual é a tua visão sobre a comédia?
Sinceramente, tem coisas que dá pra rodar, entendeu? No ar, né? Mas essa parte aí de judiar, né? O humor, vamos ser sinceros. Eu participei desses humor, né? Mas eu era judiado, cara. Eu era judiado, né? Você falando isso aí, ó. Eu gravei uma cena, né? Na mata. Na mata, teve um indivíduo que colocou formiga no meu pescoço. Eu falei pra vocês em off, né? Beleza, o tempo passou. Desculpei, assim, na hora ali e tal. Mas a mágoa a gente leva. Pra vida.
Verdade.
A gente não esquece. Aí, quando nós chegamos dentro do estúdio da Rede Record na época, fomos gravar a sauna. Todo mundo na sauna com a toalha rosa e tal. Esse vídeo tá na internet. Só que naquela hora ali, naquele momento, né? Eu já desisti lá e vim pra cá. Aí, cara, naquele momento, o Frota me pegou ali e me jogou pro alto. Mais alto que isso aqui, esse teto aqui. Quando ele me jogou, alguém me deu um tapa quando eu vinha caindo na cara. Bah! Que eu rodei no ar e caí no chão. Nossa. Cara, eu já tava morto, cara. No outro dia o carro da Record foi me pegar. Eu tava todo inchado, deitado na cama. Sem poder andar.
Nossa.
Aí foi aí, cara, que eu falei que não ia gravar mais pra Record. Aí a minha irmã disse, ó, se meu irmão morrer, eu vou processar a Record. Aí ligou pra mim o Tom, ligou o Frota, ligou o diretor. O diretor que ligou pra mim, ele hoje tá no Hoje em Dia. É o Bruno, né? Não, Natel, você tem que vir, que não sei o quê, bababá. A Record vai conversar com você. Só que quem tomou a frente da Record em negócios é um bispo, é um pastor.
Uhum.
Aí na época, né? Na época ele deixou, tu quer quanto pra tu ficar aqui no programa? Bem duro. Eu deixei o cara 5 mil. Ele deixa a Record vai te dar 3, se tu quiser. Se tu não quiser, pode ir embora. Aí, cara, eu fiquei pensando. E eu ganhava 80 real. Aí eu peguei os 3 contos, né?
Tá certo.
Tá entendendo? Aí eu peguei os 3 contos, mas eu apanhei, pô. Apanhei na cara, entendeu? Aí tem gente que fala, ah, Netel, não conta não. Eu conto mesmo, a boca é minha. e eu me defendo, você é advogado.
E aconteceu contigo, né?
Aconteceu com comigo. Outros, né? É o que eu falei aqui. Por isso que tem esses podcasts, cara. Você tem que contar mesmo.
Sim.
As pessoas têm que vir e falar a realidade, tá? Tem que falar, cara. Entendeu?
É porque a gente fica, às vezes, vendo o mundo da TV e não sabe como as pessoas é de verdade, né?
É.
Porque, às vezes, ali a pessoa ela é um personagem e a gente, às vezes, acaba amando o personagem, mas não sabe como a pessoa é ali, né? No dia a dia, nos bastidores. Eu já vi vários, até jogador de futebol, vídeos, assim, de... Às vezes, um cara vai pedir autógrafo e o cara, tipo assim, ignorar. Ou, tipo assim...
Cobra por foto.
Isso, cobra por foto. Então, assim,
exatamente.
Tem muita coisa, assim, que assim, a gente, às vezes, acha... Que o cara ali é ídolo nosso, mas assim, a gente não sabe como é a pessoa, né?
Exatamente.
Então, como você falou, podcast e serviço também.
Eu quando eu estourei no BOF, né? De Elite, eu tava fazendo um bico, né? Mais ou menos em Natal. Antes de Natal, no meio de dezembro. No Shopping Internacional de Guarulhos. Não sei se pode falar, falei.
Pode, eu vou morar lá, vou morar ali.
Então pronto. Shopping Internacional de Guarulhos, tava fazendo um bico. Uhum. Tinha um trenzinho na entrada do shopping, na entrada, né? Dentro
uhum.
do shopping.
Uhum.
E eu colocava as crianças e tirava do trenzinho. E cobrava um real.
Uhum.
A diretoria do shopping criou isso. E eu estourei no bofe, né?
Uhum.
Aí com tudo que eu estourei no bofe de Elite, todo mundo que entrava ali na entrada do shopping, pela passarela, aí ficava tirando foto comigo, cara, que me conhecia. Aí a diretoria do shopping chegou em mim e disse, Natel, você tem que escolher o shopping ou a Record. E eu tinha um contrato com o shopping. Aí eu disse, vamos fazer o seguinte, então você quebra o contrato, eu não estou desistindo, quem está desistindo é você.
É.
Falei para a diretoria,
uhum. Boa.
Falei, eu não estou desistindo, eu estou trabalhando. Só que o público chega aí, eu estou dando atenção, né?
Sim.
E tá sendo bom pro shopping, que vem mais gente, né?
Verdade.
Que
tinha foto com você.
No caso, eu tô sendo uma vitrina aqui pra
sim,
você.
Sim, sim, verdade.
Mas só que eu tava trabalhando, jogando as crianças no trenzinho, tirando foto, né?
Uhum.
Aí eu só sei que conversa vai, conversa vem. Quebraram o meu contrato e me pagaram e me deram como se fosse os 1.000 reais a mais.
Uhum.
E que eles quebraram, né? E eu ganhei esse dinheiro, né? E fiquei não contratado da Record, porque eu tava vindo esse ano na época, né? E tava ganhando os cachês da Record. Fiquei na Record, entendeu? Aí aconteceu isso comigo, cara. Tu acredita?
Caraca, meu.
Pois é, cara.
Eu nunca imaginei que você chegou a fazer isso lá no shopping. É um dos shoppings mais que eu mais gosto de aquele shopping internacional de Guarulhos. Eu já trabalhei nele também.
E eu tinha um celularzinho, né, que não abria. E eu... É a gente que é do Nordeste, a gente confia nas coisas. Eu deixava do lado, assim. Eu não deixava no bolso, eu deixava do lado. E eu atendendo o público ali, então levaram meu celular.
Nossa.
Levaram, cara, meu celular. E eu vou saber quem levou. Até hoje ninguém descobriu.
Ei, guarulhense, né?
Levaram meu celular.
Oh, mas não olharam nem nas câmeras lá, o segurança, pra ver?
O segurança vieram lá, um monte de segurança e tal. A chefe da segurança, mas não acharam, não. Não acharam, cara. Mas de boa, né? Até de do lado. entendeu? Meu dinheiro que eu ganhei, já fui na loja e comprei outro. Na hora, cara. Comprei. Não tem como ficar sem celular, não tem como.
Mas deixa eu te perguntar, aí isso aí completou, começou lá em 2007, 2008, passou os 15 anos do BOP, do BOP de Elite, e depois tu foi pro Pânico, e aí como é que foi, aí tu foi pela, tu, na época tu saiu, quando acabou o Pânico, ou pela pressão que tu sentiu, que nem tu sentiu no BOP, tu pediu pra sair, como é que foi, porque o Masterchef tem quadro até, o Masterchef programa, já tá indo pra sétima, oitava temporada aí, mas o que que tu acredita...
Não, o que aconteceu ali, né, no Pânico, é... O Tiririca saiu, né, pra ser sincero.
Pra ser deputado, né?
E nós gravávamos um quadro, né, um quadro pra o programa Pânico. Aliás, nós gravávamos três quadros, né, era o Masterjegue, Pior Não Fica, o Masterjegue, Pior Não Fica e Tal que Show com o Tiririca, né? Era três quadros que a gente gravava pro programa Pânico, entendeu?
Uhum.
Moral da história, o Pânico acabou. Mas só que antes do Pânico acabar, eu desisti também.
Uhum.
Aí foi na onde eles me seguraram com aquele cachê de 1,5 milhão pro programa,
uhum,
pro gravação. O programa que eu falo era gravado 4. Aí pagava 1,5 milhão. Entendeu?
Todas eram gravadas, tu nunca chegou a fazer o programa no ao vivo lá com o pessoal.
Nunca. Eu me lembro de uma cena, né? Eu levei minha mulher pra assistir a gravação, a Sara, né? E eu chegando lá com ela, né? Vinha a mendigata, né? A mendigata tava indo pegar uma van pra ir gravar um externo e tal. Aí quando a mendigata me viu, deu uma carreira e pulou em cima de mim, me abraçou e me levantou. Me levantou ali, né? E me abraçou. Aí ela disse, Netel, você tem que vir no ao vivo, né? Eu sou sua fã e bababá, bebê, né? Da hora, né? Achei muito bacana a mendigata. Muito humilde, cara.
É?
Achei ela muito humilde.
Ó, a mendigata querendo você aqui.
Mendigata. Da hora.
E teve alguém do Pânico que tu tem, que tu troca ideia até hoje,
não,
fez amizade? Mas, quem que era o teu, fora o Tiririca ali, que tu trabalha nos dois programas, quem que é que tu mais se dava bem ali?
Pra mim, ser sincero, quando eu tava com eles em alta, eu ficava dentro, né? Eu ficava dentro do camarim com eles. Sempre uhum. fiquei. O meu camarim era camarim Tiririca, tudo misturado.
Sim.
Né? Na Record a mesma coisa, Tom, Tiririca, o doutor era um, Tiririca e eu sempre ficamos juntos, sempre. Sempre ficamos juntos, né? Essa parte aí, mas pra mim dizer assim, o Tiririca foi um cara muito bacana na minha vida, tá? Muito bacana. Só que o Tiririca é um cara que ele não ajuda ninguém. Ele não ajuda. Ele não ajuda nem a mãe dele, pô. A mãe dele, ele pegou a mãe dele, tem um vídeo aí na internet, jogou no SUS. Eu tava precisando fazer uma cirurgia e pedi pro Tiririca, ele não me ajudou.
Poxa, Tiririca, você é um deputado federal, velho.
Ele não me ajudou, não.
Você chegou a entrar em contato com o Frota também pra...
Mandei mensagem pra ele, mas eu acho que ele não veio, cara.
Uhum.
Acho que ele não veio.
É, porque muitos desses artistas também, eles têm assessoria, né? Às vezes a assessoria acaba ignorando.
É isso mesmo. Eu mandei pra todos.
Uhum.
Eu peguei meu caso e joguei na rede.
Uhum. Eu cheguei a ver no Instagram.
Mandei pra todos. Eu expus mesmo, né? Porque... O meu caso é um caso sério, né, cara? É um caso sério. É um caso que o ser humano é o seguinte, ele quer viver. Ele quer viver e andar e correr atrás, né? E eu sou um cara que eu sou um cara do mundo, né? Eu sou um cara do mundo. Eu sempre vou mexer com meus eventos, né? E tô aí na vida pra viver, entendeu?
É isso aí. A minha mãe tá pedindo pra você mandar um abraço pra ela, que ela é muito sua fã. Que minha mãe que comprava os DVD do BOP de Elite.
Imagina. Qual o nome dela?
É Gilvanete.
Gilvanete.
De Recife, Pernambuco.
Eita, ela tá em Pernambuco, terra quente. Gilvanete, aquele grande abraço pra você, viu? Tô aqui também, Gilvanete, com fã, ó, seu filho. Esse é fã seu, tá, Gilvanete? Aquele abraço aí para a Gilvanete, né? E todos pernambucanos, né? Aí em Pernambuco, né? Terra de Reginaldo Rossi, né? Aquele cabo macho que não tá mais aqui.
Meu, será que ela tá mais calor que aqui, meu? Porque meu aqui tá 40 graus, ó, já.
Deixa eu perguntar, outra personalidade que tu falou no caso, tu trabalhou ali, que marcou ali, que deixou muita saudade pros fãs brasileiros, foi o Shaolin. Como é que foi a parte que tu trabalhou com o Shaolin, conviver com ele? Fala um pouquinho.
Boa. Shaolin, cara, Shaolin chegava em mim, que Shaolin viu o meu sofrimento na Record. Ele dizia, Natiel, Shaolin era um cara 10. Não porque já morreu, mas eu bebi cachaça na Shaolin. É, a verdade tem que ser dele.
É, claro.
E Shaolin chegava em mim e falava assim, Natiel, Tu tem que voltar lá pro Nordeste e ficar lá onde tu mora. E se Tom quiser tu, ele tem que mandar te buscar. Carreco tem suporte pra isso. Ele não manda buscar eu?
É verdade.
É, o Charlin falava isso pra mim, entendeu? Ele disse, Natiel, tu é o cara, mano. E era mesmo. Só que na época, cara, eu não tinha o conhecimento da potência que eu era, né?
Uhum.
Na época eu não tinha esse conhecimento, né? O Vildomar Batista era diretor do Tom. O Vildomar assinou um contrato comigo. Comigo e o Fala Silva. Só que o Vildomar pegou eu aqui, amassou eu e colocou na geladeira aqui, ó. Eu não podia fazer nem porta de circo.
Nossa.
Imagina, é, cara, um negócio louco. Os caras lá de dentro te prendem, cara. Eu cheguei nele uma época e falei, Vildomar, deixa eu solto, cara. Eu só ganho um trocado por fora aí, cara. Aí eu conversei com ele e outro cara por nome de Josimar, que era os fortes ali de dentro, sabe? Eles entraram no acordo comigo e liberaram eu para fazer meus eventos, né? Porque senão tudo que eu fizesse, tinha que ir porcentagem lá para eles. É complicado esse meio, mano. É complicado, sabe?
Mas pra gente já ir pras considerações finais e depois, resumindo, então, depois que tu passou pela Record, passou pelo Pânico, depois que tu saiu, que o Pânico acabou, nenhuma emissora te chamou pra nenhuma sketch, programa, nada? Você ficou eternamente na geladeira?
Não, fiquei.
Quem salvou foi as redes sociais hoje.
Não, tem umas TV aí que me chama, sabe? Me chama e tal, mas eu tô com um problema de saúde, como vocês estão vendo, e não dá, cara. Não dá, eu não posso estar mais arriscando. Se é um negócio assim, assentado, entendeu? Como aqui, é diferente. Dá pra fazer, mas programa que vai ficar em pé ali, não sei, não dá.
Exige muito, né?
Eu não consigo, entendeu? Não consigo ficar em pé. Muito tempo, né?
Poxa, hoje em dia tem tanto programa aí, próprio Tom lá no Multishow, que é um talk show, comédia, no estilo Sai de Baixo, tem casos que fica lá sentado, trocando ideia. Tem aí a própria praça nossa que pode sentar no banco da praça. Pô, gente, vamos dar oportunidade de chamar o Natiel aí.
Ratinho.
Rapaz, tanto programa aí, gente.
Isso
de entretenimento aí.
Eu vou deixar bem claro aqui pra quem tá em casa, tá? Programa de TV é tudo uma máfia. Por quê?
Eita.
Por quê?
Polêmica.
Só entra quem eles querem, poxa.
Não vai ter corte
tudo,
não, hein?
É tudo uma panelinha. Pra que corte?
Muitas vezes é família
também.
Corte,
não.
É tudo uma panelinha, gente. É tudo uma panelinha, entendeu? Só entra quem eles querem. É. Só entra quem eles querem. Programa de TV.
E sim. Tira muitas vezes o que eles querem também, que nem aconteceu com recentemente com o menino do SBT, o...
Dudu Camargo.
Dudu Camargo.
Entendeu?
É. Ah, a gente tá com a prova viva aqui.
É, um negócio louco.
É porque eu acho que o Dudu Camargo ali, ele poder. Eu acho que a própria filha do Silvio Santos ali, acho. Que aconteceu, tipo assim, de ele se tornar o novo Silvio Santos ali, meio que. Sei lá. Acho que. Meio que
é porque foi... quando você estoura e você fica com uma luz muito forte, você ofusca os outros.
Então.
Eu me lembro de uma cena, tá? Tá terminando o programa, né? Que o Vildomar deixou bem claro pra mim. Era o diretor do Tom. Que eu deixo, ó, todo mundo que me impede pra tirar uma foto, eu tiro, cara. Quando dá, eu tiro na hora, não tem negócio, assim, eu tiro. Aí o Vildomar falou, deixa na tela, e você nunca negue, tá? Que a nossa audiência é isso aí. E é verdade, cara. É verdade, entendeu? Só que tem muitos, como você tava falando aqui, Iago, tem muitos que não tiram, não, viu? Tem muitos apresentadores de televisão que dá até um gancho, né? Diz, eu vou ali me trocar e não volto mais. Deixa a plateia lá falar.
Presenciei isso?
Então pronto, entendeu?
Não, vamos citar nomes, mas eu presenciei isso ao vivo.
Vocês que vão em auditório, preste atenção. Auditório de televisão. Quando o apresentador falar, eu vou ali me trocar, que ele não vai voltar mais pra tirar foto. Fica a dica.
E o pior, às vezes, a emissora te segura 2-3 horas lá esperando.
Ah.
E a gente de camarote teve alguns nomes.
E coloca mais vocês pra fazer dancinha.
É, verdade.
Exatamente. Mas é, cara, é desse jeito.
É aquela coisa, você assinou os direitos de imagem daquele programa, enquanto o pessoal não quiser te mandar embora.
É onde eu falo.
Você vai ficar
lá. É onde
lá.
Eu falo, é tudo uma máfia.
Máfia.
Mas aí hoje em dia é rede social, TikTok, onde é que o pessoal te encontra hoje em dia?
Natiel Oficial, nas plataformas digitais, tá?
Kawaii, TikTok, Instagram?
É, isso mesmo. Lá eu faço umas lives, né, no TikTok. Né?
Uma das mensagens do dia também que eu já vi.
Mas eu tô virando um cara otimista, né, cara? A gente vai caindo pra idade E a vida é passageira, né? Verdade. A gente tem que valorizar a cada minuto, a cada segundo. Hoje em dia eu tô chegando num tipo, num nível de vida que eu não perco meu tempo com pessoas erradas, né? Pessoas erradas. Aquelas pessoas que chegam em você, Emerson, e não tem luz, sabe?
Não agrega nada.
É, né? Não agrega nada. Isso aí você pode sair de perto. Pode sair de perto porque atrapalha. Verdade. Entendeu? Além de atrapalhar, tem que passar energia negativa. Verdade. Você tem que estar do lado de quem está igual uma águia, voando, entendeu?
É, tem que voar. E cara, tem aquelas pessoas também que às vezes fingem que é seu amigo, curte suas coisas e mete o pau em você pros outros.
Aí escala você e depois puxa o seu tapete.
Não, é tipo isso.
Não mete nem o pau, só faz um print e manda. Olha esse daqui, ó.
Não, eu cheguei a presenciar recentemente, vamos supor, a pessoa curte tudo que é meu. Ah, parabéns pra sua conquista, não sei o quê. Só que aí eu fico sabendo, nossa, a pessoa falou de você, foi a mesma pessoa.
Exato,
sim. As pessoas querem o seu bem até você conquistar o bem.
É.
Depois que você conquista, o brilho daquela pessoa some.
É,
ela não torce mais por você.
É, as pessoas querem ver você bem, mas não melhor que ela.
Melhor do que ela.
Exatamente. Esse mundo que a gente tá falando aí, o mundo tá cheio de gente assim. Mas tá cheio, sabe? Com certeza, o vizinho do lado, né?
Tem inveja da sua grama sempre.
Todo mundo, cara, a maioria. Tem raiva até quando você passa. Tem raiva, isso aí a gente vê, a gente sente, sabe? A gente sente isso aí.
E agora, fora que essa campanha aí, pra gente encerrar, fora essa campanha aí que a gente vai fazer forte agora pra cirurgia, o que tu tem, além das redes sociais, o que tu pensa aí pro futuro, projetos futuros aí, fazer comédia, fazer pra internet, o que tu pensa em criar aí?
Eu stand-up? Eu penso em montar um estúdio, um dia, né? Quando eu ficar bem, montar um estúdio e convidar e dar a oportunidade daquelas pessoas, né, cara? Que querem se aparecer ou divulgar o seu produto, o seu talento, né?
Boa.
A gente tem que pensar grande, entendeu? Grande. Ter tipo um programa, sabe? Um programinha ali e dar a oportunidade para quem merece. Que se você analisar hoje, né? As pessoas não dão oportunidade para ninguém. Tá difícil, cara. Tem gente que pega um celularzinho ali e sai se divulgando, sabe? E cresce, né? Mas para dizer assim, vou ali num programinha ali para me divulgar, os caras não deixam. E deixa assim, quando é que tá com 5 milhões, 6 milhões, né? Aí deixa, isso aqui vai dar engajamento. É por aí, cara. É desse jeito. Mas dá oportunidade pros pequenos também, né?
E às vezes pra quem tá assim, esquecido da mídia, né? Também.
Tem gente que nem se aparece na televisão, mas faz coisas, é mais criativo do que quem tá lá dentro, cara. Tá
com certeza.
É que nem você falou que não fez faculdade e tal, e você, onde você chegou?
É verdade. É verdade, porque isso aí se chama o quê? Essência, né?
Essência.
E você não ter vergonha de falar. O que é que acontece nas plataformas digitais? Tem gente que tá naquele nível lá em cima. Por quê? Porque tá falando tudo errado ali e tem gente que vai lá e olha, e é o meu caso. Eu falava tudo errado. Eu tô aprendendo a falar agora. A gente mora no Brasil e o Brasil tem vários dialetos, né? É só você sair daqui para Minas Gerais, você vê as pessoas falar uai.
Vai pro sul e fica o mais baguri.
Não é verdade? É complicado, cara.
Aí São Paulo é mano.
Você chega lá no Nordeste, oxente, manhinha. É desse jeito, gente.
Assunta.
É muita coisa, é muito dialeto, entendeu? Muito dialeto. É só você sair de uma comunidade e entrar em outra que você vai entender
no,
o que eu tô falando.
No Maranhão e no Pará é minha irmã. Ô, minha irmã. Ô, minha irmã.
É,
meu irmão.
Opa, muito bem.
Top, né? Aprendendo cada vez mais aqui com essa humildade. Esse marco, né, do bofe de elite.
Eu só sei, gente.
Eu só sei
que eles me deram água de meu tamanho.
Maravilha. Nostalgia é total demais, aqui. Ele brincou dentro do carro. Ele falou água até do meu tamanho.
Olha, quem mandou foi o nosso patrocinador, né? A Adega Bela House,
Bela House.
Agradecer mais uma vez.
Muito obrigado aí, a Bela House.
Um abraço aí.
Gostei da água.
Estou ali na região do Parque Novo Mundo.
Ô, Bela House, se quiser aí chamar o 01 pra fazer um merchan.
Vem aí, ó.
Opa, tamo na área.
Vamos lá.
Fazer a chamada. Vamos fazer a chamada.
Aí todo mundo vai lá tirar foto.
É isso aí.
E, então é isso. Vou passar pro Ronaldo. Lembrando, galera, que hoje, essa sexta-feira é especial. Hoje a gente vemos aí, agora à tarde, o pessoal que for ouvir nas plataformas de áudio, a NBRCast, vai ser os episódios lá. Com aquele lofazinho show de bola. E a gente tem um episódio duplo hoje, né, Ronaldo? É, mais hoje. Tarde, mais um episódio, edição especial hoje.
Hoje às 9h30 a gente
nós
tem que
Martina, a beisola do Privacy.
O pastel também.
R$2 ou um presente misterioso, descubra no... hoje à noite. Mas é isso, agradecer então o Emerson, que esteve aqui conosco, agradecer o Natiel.
Satisfação.
Vou passar pro Ronaldo para fazer o último encerramento aí com os patrocinadores, pro pessoal se inscrever no canal, deixar ativar o sininho. Vai contigo, Ronaldo.
É isso aí, a gente, lembrando que a gente vai estar nas plataformas digitais, como o Iago falou, né? Na Amazon, Spotify, Deezer, a gente...
Mais de 24 plataformas.
Isso, tá aí na descrição. E eu quero pedir uma coisa antes de encerrar pro Natiel aí, dá o facão na anime.
Ah, o facão era realidade, era de verdade, para com isso.
Essa não, eu quero agora, ver, hein.
Facão é que nem o Leigan, só pode dar um por dia, tem que carregar energia.
Não, é sério?
É sério.
É sério?
Opa, agora.
Rapaz de Deus, não acredito nisso não. Tem mas, anos que eu não repito isso.
Mas dê com aquele amor, lembre de
eu... A porta aqui do lado é de vidro?
Traga...
A porta aqui do lado é de vidro, hein?
É, a porta do lado. No... Eu posso te fazer um pedido em cima do facão?
Pode.
Pensa numa pessoa que te chateou bastante mesmo, assim, né?
Só pensa no Capitão Monumento
aí. Expressar agora esse momento aí.
Não, é verdade, tu quer?
Agora.
Você é um moleque. Você é um fanfarrão. Você não merece essa camisa. Olha o facão! Eu bati devagar porque não vale a pena bater no cara.
Ai! Ai, pai, para!
Cadê o gemido do Ronaldo?
Ai, cê é da manga!
Esse cara não vale.
Ai, que facão gostoso!
Então é isso, galera. Vamos chegando ao fim.
Ele vai ficar uns 3 dias sem lavar o rosto agora.
É, não vou lavar o
rosto. Vamos chegando ao fim. Agradecer a todo mundo que teve na audiência aí. Agradecer a galera. Segue lá nas plataformas. Segue @natieloficial.
Obrigado.
O Pix tá aí também no fixado. Vai estar lá na descrição lá também na plataforma de áudio. O pessoal quiser contatar aí. Mas @natieloficial. Agradecer então todo mundo aí que esteve com a gente. E à noite, a partir das 9h30, estamos de volta com a Martina. Então habilitem o sininho.
Epa!
E é isso aí. Falou, galera.
Let's go. Tropa, gente, nosso duro de rua. Pega ou pega geral. Também vai pegar você. Tropa de elite, osso duro de ruê. Pega um, pega geral e também vai pegar você.